Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, o Éder Paz e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que anunciou que vai fazer um festival de música lá em Londres. Essa notícia veio dias depois da Apple ter anunciado o fim do Apple Music Festival que acontecia por lá, e parece que o Spotify acabou se dando bem nessa. Esse festival do Spotify, chamado Who We Be, que é o nome de uma playlist popular lá no serviço, vai rolar no dia 30 de novembro e vai contar com a participação de artistas como Dizzy Rascal, Bugsy Malone e Cardi B. E ainda sobre o Spotify, na sexta-feira o web player deles parou de funcionar no Safari. Comentando a situação, o Spotify confirmou que isso não é um bug e falou que o problema está no Safari, que foi atualizado e se tornou incompatível com o sistema do web player deles. No final da semana passada, a Universidade de Tóquio divulgou um estudo que concluiu que quem joga Pokémon GO faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. De acordo com o estudo, o jogo reduz os níveis de estresse, sobretudo entre os mais jovens, mas também promove uma melhora na saúde mental entre os adultos, só que em menor grau. Já quanto à saúde física, eles disseram que a contagem diária de passos dos jogadores aumentou 26% desde o lançamento do Pokémon GO, o que reduz o risco de AVCs ou de infartos em grupos de alto risco. E agora o assunto é a Uber, que anunciou que quer migrar para uma frota de 100% de carros elétricos até o ano 2025, lá em Londres. Isso é resultado de uma lei londrina que determinou que até o ano 2020 as empresas automotivas privadas vão ter que reduzir a emissão de carbono para zero, e a Uber já está se mexendo para começar a cumprir isso. A empresa falou que até o ano 2019 ela quer que todos os carros da categoria UberX sejam elétricos ou pelo menos híbridos, e para isso ela vai oferecer até 5 mil libras para os motoristas que quiserem trocar de carro. E ainda sobre a Uber, claro, né, o FBI anunciou que vai investigar a empresa por causa daquela plataforma Hell, que ficou espionando os motoristas da Lyft. Dia desses, a Uber se livrou de um processo coletivo por causa dessa ferramenta, mas parece que o FBI não se deu por satisfeito e vai investigar sozinho se essa plataforma Hell fez a Uber interferir nos negócios da concorrência, assim que a concorrência soubesse. E já que o assunto é investigação, deixa eu comentar que o Facebook entrou na mira da Comissão Federal Eleitoral dos Estados Unidos. Dia desses, o Washington Post falou que a Rússia tinha comprado $100 mil em propaganda eleitoral no Facebook para interferir na eleição americana, e comentou nessa notícia, o Facebook acabou se contradizendo. Já fazia um tempo que eles vinham falando que não sabiam de nenhuma tentativa de interferência lá no site, mas agora eles mudaram o papo e disseram que sabem que os russos gastaram $100 mil com isso, mas que essencialmente o impacto dessa campanha foi irrelevante. Por conta disso tudo, a Comissão Federal Eleitoral Americana falou que as regras para campanhas eleitorais na internet tem que mudar, e por isso eles vão chamar não só o Facebook, como também o Twitter e o Google para conversar, para evitar que coisas desse tipo voltem a acontecer. E ainda sobre o Facebook, o Wall Street Journal falou que a empresa quer gastar até $1 bilhão em conteúdo original no ano que vem, para tentar dar ainda mais relevância para aquela plataforma Facebook Watch que eles acabaram de lançar para concorrer com a Netflix. E enquanto isso, no mercado de telefones, na sexta-feira a Red detalhou como que vai funcionar aquela tela holográfica do telefone Hydrogen One que ela tá para lançar. Resumindo bastante aqui, a tela usa uma tecnologia de uma empresa chamada Leia Incorporated, que envia duas imagens separadas, uma para cada olho do usuário, e aí deixa o cérebro da pessoa interpretar essas duas coisas como uma imagem só, totalmente tridimensional. E ainda sobre o mercado de celulares, deixa eu comentar que, de acordo com a Samsung, a pré-venda do Galaxy Note 8 bateu o recorde anterior, que era da pré-venda do Galaxy Note 7. A Samsung só não quis dizer quantos aparelhos já foram pré-vendidos lá nos Estados Unidos, mas tá aí um forte indício de que a linha Note segue firme e forte mesmo depois de toda aquela confusão do ano passado. E ainda sobre os telefones da companhia, deixa eu registrar que na sexta-feira o app do YouTube foi atualizado para passar a dar suporte a vídeos HDR, tanto para o Galaxy S8 quanto para o Note 8. E agora o assunto é o Google, que divulgou na sexta-feira que vai atualizar aquele painel de privacidade para quem tem uma conta da empresa. Esse painel, basicamente, deixa a galera ver tudo que o Google já coletou a respeito de hábitos, localização, histórico de buscas e outras informações, e é um bom lugar para você dar uma espiada de vez em quando para poder administrar, né, o que você quer que o Google saiba sobre você. Na sexta-feira, o Google falou que vai deixar esse painel mais organizado, né, mais fácil de navegar, e também vai deixar ele mais amigável para telas sensíveis ao toque, que estavam devendo há uns bons anos. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Volvo anunciou que comprou a startup Luxy, que é tipo um Uber, só que para estacionar seu carro. Essencialmente, a Luxy deixa a galera chamar uma pessoa para ficar com o carro enquanto ela almoça ou vai no shopping ou qualquer coisa assim, e há alguns meses eu até comentei aqui que a Uber estava pensando em comprar a empresa. Eis que agora a própria Luxy confirmou que foi comprada pela Volvo, mas não quis divulgar valores, enquanto a Volvo falou, né, que vai absorver a equipe, a tecnologia, a plataforma e outros ativos da Luxy para que ela possa melhorar a gama de vantagens que ela oferece para os clientes. E agora o assunto é a Apple, que de acordo com a Reuters está participando dos três grupos que estão tentando dar o maior lance para comprar a divisão de chips da Toshiba. Isso significa que não importa quem dê o maior lance, a Apple deve ficar com pelo menos uma parte dessa divisão, e ainda segundo a Reuters, o vencedor desse leilão finalmente deve ser anunciado depois de amanhã. Seguindo com as notícias sobre a Apple, entre sexta-feira e sábado vazou a versão final do iOS 11, que já tem todos os códigos que fazem referência aos novos iPhones. Depois do vazamento, nosso amigo Guilherme Rambo, o programador Steve Troughton Smith e a galera do 9to5 Mac estudaram o código e basicamente descobriram tudo o que faltava descobrir para o anúncio de amanhã. Eles descobriram, por exemplo, que os novos iPhones devem se chamar iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone 10, né, sendo 10 em número romano, então é iPhone X, e também descobriram que a Apple deve mesmo lançar um Apple Watch com rede de dados LTE. Aliás, os códigos mostram que esse Apple Watch deve compartilhar o número de telefone do iPhone do dono, então vamos ver como isso vai funcionar por aqui, né? Já que aparentemente a Anatel proíbe que dois chips tenham o mesmo número de telefone. Bom, voltando para as descobertas do iPhone, eles mostraram como a barra superior vai ficar dividida ali com aquela testa de impulsa do iPhone X, descobriram como vai funcionar o reconhecimento facial e acharam uma coisa nova chamada Animoji. Essencialmente, o novo iPhone vai contar com emojis 3D animadinhos, né? E você pode fazer uma careta quando você for mandar um emoji, e esse emoji vai fazer a mesma careta com uma animaçãozinha, né, para quem receber. Além disso, eles também acharam vários wallpapers novos, né, nativos do sistema, que estão aqui no link da descrição se você quiser baixar, acharam referências a novos modos de fotografia com diferentes condições de iluminação, descobriram que o iPhone X vai trazer o recurso True Tone, né, que ajusta a cor da tela dependendo da luz do ambiente, e encontraram até uma animação do que parece ser uma geração nova de AirPods, com a luz de indicação da bateria do lado de fora da caixinha. Outra coisa que eles encontraram foi aquele botão de início na interface, né, que vai substituir o botão de início tradicional para poder ser ativado com um gesto para cima, e é bem provável que surjam mais descobertas hoje ao longo do dia, pro azar da Apple, que parece ter ficado sem muitas surpresas para anunciar no evento de amanhã. E por último hoje, eu vou falar sobre a empresa de análise de crédito Equifax, que virou notícia depois de ter vazado as informações de quase metade da população dos Estados Unidos. Entre os dados vazados estão os aniversários, endereços, carteira de habilitação, cartão de crédito e o Social Security, né, que é tipo o CPF dos Estados Unidos, e esse vazamento já está sendo considerado o pior da história, justamente porque ele é de documentos desses mais de 140 milhões de pessoas e não uma senha, por exemplo, que dá para trocar rapidinho. Para piorar, depois que a Equifax divulgou esse vazamento, ela deu início a uma série de pisadas na bola, né, que só deixou a situação mais delicada. Primeiro, o pessoal descobriu que alguns executivos venderam quase 2 milhões de dólares em ações antes da divulgação do vazamento, o que a Equifax fala que foi só uma coincidência, mas tá difícil de acreditar. Depois disso, a empresa lançou um site para que as pessoas possam descobrir, né, se os dados delas estão entre as informações vazadas, mas o site foi montado num template padrão do WordPress que não tem camada de segurança nenhuma, tá sendo até bloqueado em alguns serviços, porque ele parece site de phishing. Para piorar, a empresa tá oferecendo um serviço complementar de segurança pra galera afetada, só que no contrato desse serviço tá escrito lá nas letras miúdas que a pessoa abre mão de processar a empresa por causa dos vazamentos, que é um total absurdo, né? Por fim, como se isso tudo não bastasse, na sexta-feira o pessoal descobriu que entre o dia que a Equifax descobriu o vazamento e o dia que ela divulgou, se passaram nada menos do que 5 semanas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Incorporated, que envia duas mensagens... Mensagens não, imagens. Deixa eu pegar uma água porque... Pera aí. Agora sim. Apps de Android e de iOS... De novo, eu tava indo bem até pegar água, né? Agora é danoso.